Agradáveis a Deus é o nosso tema durante alguns meses para os momentos de ceia. Já temos visto vários fatores agradáveis a Deus, várias situações em que Ele se agrada, e hoje vamos ver mais uma. Em Salmo 51, salmo muito conhecido por sinal, em que Davi se mostra muito contrito, muito quebrado, por causa do pecado com Bate-seba. Vamos ler o Salmo 51, nos versículos 16 e 17. Salmo 51, 16 e 17 diz: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que essa palavra venha cair fundo em nossos corações para nossa edificação e nosso crescimento em Cristo. Em nome dele nós te pedimos. Amém. O final do versículo aqui reforça o que Davi quer dizer. Davi, ele próprio, estava profundamente arrependido do pecado com a mulher do seu general Urias, e depois ele mandou matar o próprio general, ou mandou expô-lo à morte. Quebrantado e compungido são traduções de uma mesma palavra no hebraico, e é uma boa tradução. Quebrantado significa quebrado mesmo, e contrito, aqui do versículo 17, coração compungido e contrito, é mais do que quebrado, é esmagado. Então mostra que Deus não despreza ou até mesmo se agrada, porque o final do versículo 17 complementa o início. É como se fosse: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. É a mesma coisa, tá? Apenas reforçando o que ele estava dizendo antes. O que é espírito quebrantado, que é agradável a Deus, que é algo que Deus se agrada? Estamos procurando coisas que agradam a Deus durante as ceias. Já vimos vários itens, e este é um deles. Hoje vamos ver este, um espírito quebrantado. Antes de ver o que é, o que não é um espírito quebrantado, porque é muito importante quando estamos querendo estudar ou entender alguma coisa, é entender o que não é. Às vezes é mais importante entender o que não é do que realmente o que é. As duas coisas se complementam. O espírito quebrantado não é um jovem, um rapaz que está triste porque a namorada acabou o namoro. E ele está muito triste, sofrido. Isso não é o espírito quebrantado de que fala as Escrituras. Mesmo que seja uma tristeza real, válida, lícita. Mas não é espírito quebrantado. Não é alguém, um empresário muito frustrado porque a sua empresa está no vermelho, fez o balanço no final do ano e examinou que gastou mais do que ganhou, então ele diminuiu, foi um ano ruim em termos de desempenho, então ele está muito frustrado com a sua atividade profissional, está com o espírito quebrantado. Não tem nada a ver com as Escrituras esse tipo de sentimento. Alguém que foi fazer um exame e voltou com a notícia ruim que está com diabetes, então agora está muito preocupado com a sua doença. Isso não é um espírito quebrantado. É algo bem mais profundo do que isso. Eu diria que o espírito quebrantado ocorre quando alguém chegou ao ponto de enxergar e compreender duas verdades. Primeira, a santidade de Deus, e segundo, a própria pecaminosidade. Quando contrasta e compara, coloca lado a lado uma verdade com a outra, aí ele se quebra. Aí ele realmente se compunge no coração. Deus é um ser santo. Levíticos 20, versículo 7, não precisa ler. Primeiro Pedro repete também: sede santos, porque eu sou santo. Deus é um ser absolutamente puro, afastado de qualquer tipo de contaminação, de impureza, de pecado, de qualquer coisa que Ele próprio aborrece. Quando se compara a santidade de Deus com o próprio estado, o homem vê a si próprio, ou antes de si próprio, vê a humanidade inteira na qual ele se inclui, ele vai ver que o homem é pecador. Não vou ler uma passagem que mostra, mas Romanos 3 mostra que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, a uma se fizeram inúteis. Então, não somente essa, mas várias passagens da Bíblia mostram que o homem é um ser pecador. Ele aceita que todos são pecadores e aplica isto a si próprio. O Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 18, agora eu quero ir lá, apontou para uma pessoa que estava convicta da própria pecaminosidade. Sem chegar lá, alguém quer sugerir quem foi? Quer arriscar? Quem foi essa pessoa que Jesus apontou como alguém que estava convicto da sua própria pecaminosidade? Não vale quem já leu, quem já olhou agora. Claro. Não. O publicano que estava orando perto de um fariseu. Lucas 18 e 13. Jesus viu dois homens orando e contrastou um com o outro. O fariseu, posto em pé, versículo 11, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, alguém é um coletor de imposto, alguém que cobrava imposto, uma pessoa odiada pelos judeus. Porque, primeiro, porque esse publicano contribuiu com os romanos, que eram opressores dos judeus, e porque geralmente eram desonestos, muito parecido com os fiscais de hoje, que não perdem a oportunidade de corromper e de pedir uma propina. Então os publicanos eram assim, continuam sendo até hoje, de uma maneira geral. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o quê? Pecador. Pecador. Este homem viu o seu próprio pecado. Ele compreendeu que era pecador. Mas eu não diria ainda que ter um espírito quebrantado é só isso: entender a santidade de Deus e aceitar, e entender a pecaminosidade do homem e aceitar mesmo para si próprio. Não é só isso. Porque alguém poderia conhecer isto de uma maneira fria, quase científica. Tudo bem, eu concordo que sou ruim, sou pecador, concordo. Eu acho razoável a ideia de ter um Deus santo, um Deus que não é pecador. Acho razoável tudo isso, mas e daí? E aí? Deus é santo, eu sou pecador, é a vida, é isso mesmo, fazer o quê? Já nasci assim. Então veja como essa pessoa está consciente da santidade de Deus, está consciente da própria pecaminosidade, junta uma coisa com a outra, mas não tem efeito nenhum no coração dele. Ele acha isso uma coisa muito técnica, muito fria. É isso mesmo, somos assim, tem que enfrentar a realidade. E a velha pergunta: fazer o quê? Cuidado com essa perguntinha, fazer o quê, viu? Muitas vezes, como resposta, tem muito o que fazer. Mas nós temos mania de ficar perguntando: fazer o quê? Eu sou assim mesmo, fazer o quê? Tem muito o que fazer com muitas coisas. Alguns realmente não têm, mas outras têm. Esta é uma que teria muito o que fazer. Alguém que fica apenas com esse tipo de questionamento. Esse tipo de atitude não tem nada a ver com o espírito quebrantado. Agora, quem reage a essas duas verdades, ficando profundamente triste, constrangido, envergonhado diante de Deus, esse Deus santo perante o qual eu estou, porque ele é um Deus em cuja presença todas as coisas se encontram. Ele é um Deus santo, Eu sou um ser pecador. Que vergonha! Como eu sou desprezível! Que coisa triste! Porque eu não queria estar na frente deste Deus, ou diante deste Deus, desta forma. Eu queria ser como Ele. Eu não queria desagradá-Lo. Esse é o espírito quebrantado. Então, resumindo, é alguém que está convicto da santidade de Deus, da sua própria pecaminosidade, e sofre com isso, se entristece profundamente com isso. Até onde podemos ver, aquele publicano estava assim. Porque ele dirigiu-se a Deus em oração, estava no templo de Deus adorando-o, reconheceu-se próprio como pecador e não ousava nem levantar os olhos, mostrando uma compunção muito grande. Este homem estava sendo realmente alguém de espírito quebrantado. Por que será que Deus se agrada de um espírito quebrantado? Porque a tendência natural do homem que está quebrantado é se humilhar diante de Deus e buscar ajuda a Ele. Deus gosta que as pessoas o exaltem, que as pessoas o glorifiquem, ao mesmo tempo em que reconhecem a sua fraqueza e a sua insignificância. Isso é bom. Por que é bom? Porque é verdade, porque é fato. Deus é para ser de fato glorificado. E nós, como santo que Ele é, e nós como pecadores que somos, precisamos de fato nos rebaixar, nos humilhar diante dEle. É correto, é o que se espera de um ser humano pecador. Então Deus gosta, porque Deus gosta de ver as pessoas nos seus devidos lugares. E gosta que as pessoas reconheçam que Ele próprio é um Deus santo e é o que Ele é. Isso agrada a Deus. Além do mais, há um motivo adicional. O quebrantado de espírito precisa de ajuda. E Deus se compraz grandemente em estar ao lado de quem está carente, de quem está precisando. Especialmente quando a pessoa reconhece o seu estado ruim, pecador, e pede ajuda a esse Deus. Ele gosta de ajudar. Vamos a Isaías 57:15, uma passagem bonita que eu acho que vale a pena ser lida. Isaías 57:15. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Olha aí a ideia do abatimento de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ele tem prazer em habitar com esses. Por quê? Porque esses estão precisando, reconhecem que estão precisando, estão reconhecendo a grandeza e a santidade dele, estão querendo comunhão com ele. É claro que isso só pode agradar a Deus. Existe outra passagem que eu não vou ler, mas os que gostam de anotar, anotem. Salmo 34:18. Uma pergunta. O quebrantamento de espírito deve ser um estado contínuo na vida do crente? Pergunta interessante. Se disser não, vai dar a ideia que nós não devemos ser o que Deus gosta. Se disser sim, vai dar a ideia que nós devemos estar pecando o tempo todo, porque o quebrantamento de espírito vem com o pecado, como já comentei, quando Davi estava quebrado por causa do pecado com Bate-seba. Então a pergunta não fácil. Deus se agrada. Então nós devemos estar continuamente quebrantados de espírito, mas para isso estaríamos continuamente pecando? Eu diria, minha resposta, depois de uma meditação em cima deste assunto, contínuo, não. Frequente, sim. Não contínuo, porque nós não estamos pecando continuamente o tempo todo, como uma reta. A vida do crente não é pecando desde que acorda até de noite. Que vida é essa? Nem deveria ser, não é para ser. Então nós não deveríamos estar continuamente quebrantados de espírito, porque nós não estamos, pelo menos eu espero que não estejamos, continuamente pecando. Todo minuto da sua vida você está pecando. Não é para ser assim. Se você tem essa ideia, tem uma coisa errada. Então, contínuo ou não, mas frequente, aí sim, porque nós, infelizmente, pecamos com frequência. É muito diferente você ter uma reta e você ter vários pontos, mesmo bem pertinho uns dos outros, mas aquilo não faz uma reta. Então, nossos pontos, nossos pecados, imagina-se, lá vem o engenheiro querendo tirar a figura geométrica de tudo. Mas eu acho que isso ajuda. Eu já vi muitos livros de teologia com gráficos, com círculos, com quadrados, com retas. Interessante quando se aplica algumas figuras geométricas para a teologia mesmo explicar certas verdades das escrituras. Mas então eu vejo assim, nós pecamos com frequência, infelizmente, uns mais e outros menos. Então, entendo também que a cada pecado deve corresponder um espírito quebrantado. Para ter sentido o próprio arrependimento daquele pecado, tem que haver um quebrantamento de espírito. Que, aliás, é uma coisa que o crente deve se preocupar. Muito cuidado com confissões muito mecânicas. Ah, senhor, pequei mais uma vez. Perdoa, por favor. E toca para frente. Mesmo que não seja num tom de gracejo, nem de arrogância, nem de fazendo descaso, mas de uma maneira fria, muito técnica e sincera. Eu pequei mesmo, não devia ter pecado. Sinceramente eu acho, não devia ter pecado. Me perdoa, por favor. Mas cadê o espírito quebrantado? Cadê a tristeza? Muito cuidado com o arrependimento que não inclua tristeza. Tem alguma coisa errada com esse arrependimento. O arrependimento inclui uma convicção profunda de que se fez algo errado que não deveria ter feito. E quando se faz algo errado, se entristece. Porque ninguém quer fazer algo errado. Todo mundo quer acertar, fazer o que é direito. Então, entendo eu que a cada pecado deve corresponder um quebrantamento de espírito. Eu acho que a intensidade varia do nosso estado espiritual, a gravidade deste pecado, a frequência com que se vem repetindo este pecado e outras coisas mais que não vou detalhar aqui. Mas o fato é que existem fases em que o nosso quebrantamento é muito maior, é muito mais profundo, é mais sofrido, é mais duradouro. Agora, curiosamente, são épocas que, apesar de tristes, são extremamente edificantes. Momentos em que nós estivemos profundamente abalados e quebrantados diante de Deus, porque nos colocam diante, bem perto de Deus. Nós não devemos, obviamente, buscar situações de pecado para, por isso, nos compungirmos e, por isso, ficarmos mais perto de Deus. Certamente que não. Mas uma vez que se pecou, uma vez que se entristeceu, pelo menos tem essa graça da parte de Deus, de nós nos sentirmos perto dele, sentindo o perdão dele e tendo certeza da mão dele. Mais uma pergunta e a última. E quanto ao oposto? Ou seja, ao coração arrogante. Claro que Deus não se agrada, mas poderíamos dizer que ele é neutro? É, o coração arrogante, Deus não está muito preocupado com isso, não. Não podemos dizer isso. Ele odeia o coração arrogante. Eu não vou desenvolver arrogância como eu desenvolvi agora o espírito quebrantado, mas quero ler duas passagens e encerrar. Provérbios 6:16. Que do jeito que ele se agrada com o espírito contrito, ele odeia o espírito arrogante. Provérbios 6:16-17. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos. Não vou ler o resto, só me interessa este por enquanto. Olhos altivos o Senhor aborrece, odeia. Salmo 101. Salmo 101. Versículo 5, a última parte do versículo 5. Forte a passagem. Grife a passagem aí, os que têm mais dificuldade com a personalidade, com os gênios de arrogância. O que tem olhar altivo e coração soberbo, a esse não o suportarei. Então não é só de Deus ser neutro com o coração altivo e com arrogância, ele não está muito concentrado nisso. Ele está profundamente concentrado na arrogância, na maneira em que ele odeia, aborrece e repugna a arrogância e a altivez. Muito cuidado com a arrogância, mesmo não explícita, mas de coração também, e sejamos mais sensíveis para nos quebrantarmos quando necessário. Que Deus nos ajude nessas coisas e vamos agradar mais a Deus. Quando, infelizmente, pecarmos, nós buscarmos de coração um espírito compungido. Pessoalmente, eu acho muito válido o crente chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou com um problema. Eu estou com um problema grande. Eu pequei e não consigo me entristecer com o meu pecado. E esse pecado é pior do que o outro. Esse meu estado agora de dureza, de frieza, que eu não estou conseguindo me compungir, eu não estou conseguindo me quebrar, ficar esmagado como deve estar, esse pecado, isso é um pecado, ele é pior do que, sei lá, a mentira que eu disse ontem, ou algum pecado que ele cometeu na véspera, ou pouco tempo atrás. Eu estou com um problema, Senhor Deus. Me ajuda, que o Teu Espírito Santo me ajude e me quebre, me quebrante, me faça triste, porque eu próprio não estou conseguindo essa tristeza que eu sei que preciso e que é tão saudável para mim dentro do contexto do meu pecado. Então, vamos pedir a Deus para nos dar mais compunção de coração e mais contrição de alma, porque é saudável para nós e agradável a Deus.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.